vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Ai, que coisa boa mais esse encontro aqui no Vida e Saúde, não é? Eu já tava aqui na expectativa da sua audiência, esperando você chegar. Chega, chega. Pode chegar. É um papo bem gostoso que a gente vai ter no dia de hoje. Meu nome é Rose Andrade, nós estamos aqui com o nosso programa Vida e Saúde, que é sucesso em todo o Brasil. A gente fica muito feliz com o seu carinho, com a nossa programação. E vai compartilhando Vida e Saúde com os seus amigos. Pode dizer, olha, na Rádio Novo Tempo tem um programa às 11 horas da matina que fala sobre saúde. E tem uma turma bem lá, bem dedicada a buscar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, distribua isso aí, ó. Nós estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pra gente é muito legal ter a sua companhia, viu? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Compartilha, comenta pra gente. Quando você começa a mandar recadinho no YouTube, é muito legal, porque o YouTube entende que esse material é importante. Aí ele vai distribuindo para outras pessoas também. É bem legal, né? Então, se você puder dar um oi pra gente no YouTube, vai estar com certeza ajudando o programa Vida e Saúde a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas. Vamos falar de uma coisa? Olha, gente, é difícil pra mim, vou confessar pra você. Não sei, pra Lu acho que não. Não, pra Lu não é difícil. Pra Grazi e o Raul acho que também não, mas pra mim é um mega desafio essa questão do açúcar, viu? Eu tô na luta também pra tentar diminuir. E essa coisa do docinho, né? Um docinho após o almoço, um docinho na hora da comemoração, um docinho na TPM, a gente vai docinho aqui, docinho ali, docinho aqui. Gente, a última pesquisa de orçamentos familiares, 85% da população brasileira acrescenta açúcar a alimentos e bebidas. E os estudos mostram que o consumo excessivo do açúcar está relacionado a vários problemas de saúde. E aí, no programa de hoje, a gente quer entender isso. Ele é mesmo um vilão? Qual é a importância do açúcar para o nosso corpo? Ele tem importância? Como é que a gente descobre aí? Dá para descobrir qual seria o mais saudável ou, quem sabe, o menos prejudicial, não é? Vamos descobrir essas coisas. E aí eu quero te perguntar, qual é o açúcar que você mais consome no seu dia a dia? Conta pra gente. Olha, e você pode ser sincero. Você não precisa ficar sem jeito de dizer, porque aqui a gente não tá pra julgar ninguém, ok? A gente quer entender o que que o açúcar faz no nosso corpo. E a partir dessa informação, a gente vai fazendo aí as considerações que a gente entender melhor na nossa casa, tá bom? Então, tô te esperando aqui, 12981510081. Enquanto você tá mandando o seu alô, deixa eu cumprimentar. Grazi, tudo bem com você?
Oi, Rose, tudo ótimo? Graças a Deus, mais um programa Vida e Saúde.
Mais um. Grazi, açúcar é problema pra você?
Não é, Rose, já
de
foi.
De boinha?
Já, uhum. Sim, hoje é de boa. Há muito tempo era um problema pra mim, mas hoje eu já aprendi a lidar com açúcar, né, a comer de quase nunca, e pra mim açúcar mesmo é a frutinha, viu? Sim. Açúcar do bem.
Entendi, muito bom, né? Legal, então, querido ouvinte, olha, para a Lu, para a Grazi não é nenhum problema, não é? Bom, Grazi, deixa para a gente, então, o seu contato, vamos falar agora do seu trabalho. Você está todo dia trabalhando, produzindo conteúdo para os encontros, né, nas mentorias. Também você tem um dia certo para publicar material na internet, ou Grazi? Ou é quando aparece alguma coisa legal que você vai...
A gente tenta aí produzir todo dia um conteúdo, né? Para as redes sociais.
Sim.
E às vezes quando a gente não está produzindo é porque a gente está empenhado em algum lançamento de curso, aí a gente para um pouco de produzir para a internet, para dar atenção para os alunos e tal. Então quando eu fico sem produzir é porque eu estou dando atenção para aluno. Agora que já entregou a maioria das coisas, estamos produzindo todos os dias para a internet, né? E aí para os cursos aí fica a rotina agora, né? Hoje é quinta-feira, hoje tem mentoria do FEM, e aí a gente prepara a aula do dia e essas coisas. Mas eu quero apresentar aí o FEM para as nossas ouvintes da rádio, para as meninas, né, Rose, que ainda não conhecem ou não sabem, ou têm interesse em conhecer a minha mentoria de um ano junto com a Emanuele Salles. A gente ajuda as mulheres a se desenvolverem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, assim, a gente vai trabalhando ali conceitos da vida, trabalhando traumas, coisas que às vezes a pessoa tem dificuldade de significar, trabalhando autoexpressão, né, para os relacionamentos, no trabalho. Enfim, é assunto de mulher e a gente tem visto as meninas cada dia aí melhores, se colocando melhor nos seus ambientes, tem sido uma bênção, viu, Rose?
Ah, que
para
bom.
Mulher. Para as mulheres, então, que quiserem conhecer um pouco mais, @grazidonato no meu Instagram. E na minha bio tem o meu WhatsApp pessoal, é só me mandar mensagem para tirar dúvidas.
Muito bem. Conheça a Grazi Donato lá na rede social dela. Dá um pulinho por lá, @grazidonato. Raul, bom dia, Raul. Nunca mais colocamos essa música aqui na programação.
Verdade, aqui,
Eita, sua internet tá meio mastigada aqui pra gente, não é, Lu? Tá me
Ah,
ouvindo?
e de novo.
De novo, Raul. A internet não tá querendo deixar você ficar aqui no programa, tá vendo? Você tá me ouvindo?
Vamos lá.
Tá.
Eu tô ouvindo perfeitamente.
É pra gente tá cortando, acho que ele vai ter que entrar e sair de novo, não é, Lu? Vamos lá. É? Ok. Eu chamo música. Eu falo com ele, Gabi. Então vamos falar. Daqui a pouco eu volto para chamar o Raul aqui para a gente poder ver se deu uma melhorada na internet dele. Deixa eu falar com a Gabi. Gabriela Palma, nutricionista. Gabi casou há pouco tempo, não foi a Gabi que casou há pouco tempo? Eu vi a foto, lindeza! Bom dia!
Tudo bem, Rose? Bom dia. Oi, Grazi. Oi, Lu. Vocês estão aí conosco? Muito obrigada pelo convite. Hoje estou aqui à distância. Me mudei de cidade, me casei, mudei de cidade. Então, aqui tudo novo.
Pois é, menina, vida nova, num lugar diferente, né? Toda felicidade para você, viu, Gabi? Nosso desejo. Um abraço de todos do Vida e
Muito obrigada.
Saúde. A Gabi, ela é a
Muito
nossa.
obrigada.
A gente que agradece sua participação aqui. A Gabi é a nossa nutri de hoje. Deixa seu contato para que o ouvinte conheça mais o seu trabalho.
Vamos lá, o meu contato no Instagram é nutri.gabrielapalma. Por lá eu compartilho as minhas informações sobre conteúdo de saúde, saúde da mulher, faço atendimentos presenciais em São José e também online.
Ok, combinado. Tá aí, nossa amiga Gabi. Então, aproveita a música para você seguir o Raul, a Grazi e a Gabi nas redes sociais. Combinado? A gente vai chamar uma música enquanto você vai me contando aí qual é o tipo de açúcar que você mais consome em casa no seu dia a dia. Eu fico te esperando. Michele Emanuele e a música Traz de Volta. Confira!
As músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Recado dado aqui, Michele Emanuele, traz de volta. É sucesso, essa canção está no trabalho acústico Novo Tempo, volume 2. E você acompanhando tudo que está aqui na Rádio Novo Tempo. Você tá bem? Como é que estão as coisas aí? Já lavou a louça? Já preparou a salada? Já descascou batata? E o feijão já tá no fogo? Coloca água nesse feijão que a gente vai ficar com você para o almoço, viu? Deixa eu ver algumas participações. Ih, vai bombar essa participação aqui, hein? Será que tem alguém parecido comigo que ainda não conseguiu, ainda tá no processo, assim, de deixar o açúcar de lado? Ou diminuir o máximo possível ali? Vamos ver, deixa eu ver aqui, olha. Uso Demerara, Márcia Ferreira, Teresópolis, Rio de Janeiro. Ela é pré-diabética. Ok, obrigada pela participação. Amiga Márcia, fica aqui com a gente. Mantenha a sintonia. Ah, anônima, que participação. Uso açúcar cristal, mas sei que o açúcar falam muito mal, né? Faz muito mal para as crianças. TDAH, adulto com diabetes, pessoas com Alzheimer. Ó, ela está comentando que ela ouviu falar, não é? Vamos buscar essas informações com a nossa Nutri também, hein? Vamos lá, pessoal, mais uma participação aqui comigo. Duas participações, né? Pega aí, ô Grazi, mais duas participações, você e o Raul.
Tá bom, Rose. Aqui, ó, a Franzuelda fala aqui, ó. Eu tento ter um certo equilíbrio em relação ao açúcar, mas o meu filho e meu esposo parecem umas formiguinhas. Tento sempre alertar sobre o mal do açúcar. Boa, Franzuelda, obrigada pela sua participação. A Maria Aparecida fala, bom dia, hoje eu consegui me libertar do açúcar branco. Usamos aqui na minha casa o açúcar mascavo. E a Lu fala aqui, bom dia, lindos. Obrigada, Lu, obrigada. Que bom que você apareceu, amiga. Aí ela fala assim, ó, esse tema é maravilhoso, pois eu tô tentando deixar o açúcar. Ela diz que hoje ela usa o Demerara.
Ok, ok. Mais participações com você, Raul.
Opa, vamos lá. A Maria Aparecida diz, olha, consegui me libertar do açúcar branco. Usamos aqui na minha casa o mascavo. Uhum. E o Jorge diz assim, bom dia, povo do Vida e Saúde, mais alegremente saudável do rádio, do mundo. Fico sem estévia, às vezes. Aí vai açúcar, mas quantidade menor. E hoje fazendo 52 anos. Quero mais 50, então bora mudar. Ó, parabéns pro Jorge, com 52 anos aí.
Parabéns, feliz aniversário. Então hoje é o dia dele, né, Raul? Hoje é o dia dele. Muito bom, muito bom. Obrigada, queridos ouvintes, pelas participações. Vem pra cá respondendo mais uma vez aqui pra gente. Qual é o tipo de açúcar que você mais consome no seu dia a dia? Bora lá, vamos direto à fonte. Vamos perguntar pra Gabi, né? Gabriela Palma, que é a nossa nutricionista. Lembrando que o arroba dela é @nutri.gabrielapalma. Aproveita para seguir a Gabi para ter sempre mais informações, né? Para que você viva uma vida saudável. Ô Gabi, vamos lá. Vamos entender o que é o açúcar e qual que é o papel dele no nosso corpo?
Vamos lá, o açúcar ele é uma substância doce, nós encontramos no mel, nas frutas, em alguns produtos ultraprocessados também. Uhum. O papel do açúcar, como ele é um nutriente, é trazer energia, um combustível energético para a gente estudar, correr, se exercitar, porque o açúcar ele é um tipo de carboidrato. Então a gente tem as fontes que a gente vai descobrir aqui junto, as fontes mais naturais e as fontes que a gente precisa evitar ao máximo. Uhum.
Ok, ok.
Perfeito. E, Gabi, a partir de que momento que o açúcar ele começa a se tornar um vilão para a saúde?
Quando esse açúcar ele se torna muito presente na rotina. Todos os dias tem ali uma quantidade excessiva de açúcar. E quando essa pessoa ela faz uso de açúcar não natural, onde não são encontrados nas frutas, em alguns vegetais, nos grãos, por exemplo. Como, por exemplo, nos refrigerantes, em doces, em fast food, quando esses produtos, esses alimentos, eles estão mais presentes do que uma comida mais natural.
Entendi, entendi, Nutri. E todos os tipos de açúcar, eles são iguais na composição e também no impacto no corpo humano? E quais são os principais açúcares existentes hoje?
Pelas diferenças, eles se comportam de forma diferente no nosso organismo. Então, a gente tem as fontes naturais. Então, nós encontramos na frutose, por exemplo, as frutas. Melancia, abacaxi, ameixa, banana, mamão. São fontes de frutose. O açúcar natural ali presente nessas frutas. E a gente tem o amido, que é um tipo de açúcar também. Um carboidrato que a gente encontra nas leguminosas. oleaginosas, nos grãos integrais, nos tubérculos, batata doce, mandioca. Pela presença das fibras nesses alimentos, a gente tem ali uma liberação gradual de glicose, de energia. E com isso, as respostas metabólicas, as respostas corporais são completamente diferentes quando a gente faz o consumo de um açúcar refinado, que seria um outro tipo de açúcar. Onde a gente encontra, por exemplo, na sacarose, que é o açúcar de mesa, a gente encontra no xarope de milho e na glicose, que são encontrados assim, praticamente em todos os produtos ultraprocessados, macarrão instantâneo, balas de goma, chiclete, biscoitos industrializados, cookies industrializados. E por eles não terem a presença de fibras, eles têm ali uma resposta muito rápida na liberação de glicose, fazendo desfechos muito ruins, como diabetes tipo 2, aumento de peso corporal, entre outros problemas de saúde. Então, as respostas são completamente diferentes no nosso organismo.
Uhum. Tem várias pessoas participando aqui. Pode falar, Raul.
Só para complementar isso, então, Nutri, é importante o pessoal saber, né, que o nosso corpo, ele é movido a açúcar, né? As células, elas precisam de açúcar, né, da glicose, mas o problema é o jeito que você consome. Né, que você então, se for ali inteiros, né, como a batata, a mandioca, as frutas, ele vai essencial, senão sem açúcar a gente não vive, né? Agora, se for do outro jeito, que ele vem refinado, que ele vem ultraprocessado, esse que é o problema, correto?
Exatamente, isso mesmo.
Mais participações aqui, a turma está aqui com a gente, comentando, conversando. Fernandes está dizendo assim, olha, em casa pouco açúcar. Até então usávamos o branco para fazer bolos e sobremesas. Há 2 meses passamos a usar o açúcar mais caro, que é o mascavo. Fez uma brincadeira, né? Mascavo com mais caro. Fernandes, eu nunca tinha feito essa jogada aqui sonora, não, hein? A Joelma, bom dia. Eu tenho um grande problema. Eu gosto muito de bolo de chocolate. Vou aprender muito. Vamos aprender mesmo, viu, Joelma? Deixa eu fazer uma pergunta. Produtos como o açúcar mascavo, que o amigo comentou aqui, ou até o açúcar de coco, que a gente ouve falar bastante também, eles realmente são melhores para a saúde, Gabi?
Olha, esses tipos de açúcares, eles são mais naturais, eles não passam por aquelas fases de refinamento e nem tem adição de alguns químicos, diferentemente de um açúcar mais refinado. Mas embora eles tenham um processamento muito menor, eles são açúcares. Então, eles precisam fazer parte de um contexto moderado. Ah, vou inserir um açúcar mascavo em uma receita caseira, como um bolo de frutas, um cookie de aveia, interessante. Mas o tempo todo adicionando um açúcar mascavo, um açúcar de coco, para adicionar ali num suco de fruta, um chazinho, não faz sentido quando a gente pensa em saúde. A gente precisa trabalhar muito esse paladar para aprender a gostar dos alimentos do jeito que eles são. Uhum. Então, sim, são melhores. Mas a gente precisa pensar que eles ainda são açúcares. Tá?
Entendi, isso é interessante, né? Então, se a gente for usar em grande quantidade o tempo todo, vai fazer mal do mesmo jeito, é isso, né?
Exatamente, exatamente. Diferentemente de uma fruta. A fruta, como eu disse, ela tem a frutose, ela tem o açúcar, mas quando a gente compara um açúcar mascavo com uma fruta, a matriz do alimento é completamente diferente. Tem vitaminas, tem antioxidantes, tem compostos ativos, tem fibras. Então, a resposta no sistema intestinal, no metabolismo, é completamente diferente quando a gente isola ali um açúcar, né? De qualquer origem que ele seja e dos processos de refinamento que ele receba.
Ok. Raul, você ia fazer um comentário?
Eu ia falar que é uma ótima estratégia para parar de comer açúcar é começar a comprar o açúcar de coco, que está R$60 o quilo. Eu quero ver você usar o açúcar.
É bem mais caro.
Tá só em, assim, naquela ocasião, assim, nossa, um pouquinho, tá ótimo, tá ótimo.
Vai ajudar, vai dar um incentivo, você
excelente
acha,
excelente,
né?
Estratégia.
Muito bem.
E também, né, gente, usar o açúcar mascavo, você começa a deixar tudo com gosto de cana de açúcar. Aí você fala assim, melhor não colocar nada, porque esse gosto aqui não tá combinando.
Sim. E hoje a gente tem muitas receitas de bolos, de cookies, até mesmo com as frutas secas, tâmara, damasco, biscoito, uva passa, que substitui super bem ali o açúcar ali no preparo. E é muito mais saboroso também. E
foi interessante você comentar isso, porque quando eu experimentei tâmaras, eu não acreditei na quantidade de doce que tem essa fruta, tâmaras. A Luciana, ela é fera em bolos, sabe? Bolo, assim, saudável. Ela é fera. Ela não gosta que eu fale, mas fala, a Luciana é fera, ela é fera, ela é fera em muitas coisas que ela faz também nos bolos. E aí ela deixa a banana. Como é que é?
Eu comer.
Como é que é, Raul?
Eu acredito quando eu comer. Quando
você ela... vai gostar. Eu já falei pra Luciana que ela podia vender no condomínio, mas ela não me dá bola, entendeu? Ela não quer saber. Ela faz com a banana bem madura, bem madura. Gente, você fala que tem doce. Você fala assim, ela colocou açúcar aqui e não colocou. Realmente não... Fica, eu acho impressionante. Impressionante como que algumas frutas realmente substituem nessas receitas de bolo, de pão.
É verdade.
Não é, Grazi?
Fica maravilhoso mesmo. A Rosa Morim, ela comenta aqui com a gente falando disso também. Ela falou, bom dia, abençoadores lindos, maravilhosos. Nossa, Rosa, chegou bem aqui, Rosa.
Não, eu fico vendo daqui na câmera a Grazi falando, lendo. Gente, ela quase tá voando.
Eu já leio esses comentários, já o que eu busco é esse, ó. E aí ela fala assim, ó, graças a Deus e a vocês, eu reduzi bastante em casa... Só entro demerara, mascavo e frutas também para adoçar bolos. Olha, exatamente isso, Rose, que a Rosa está fazendo. Parabéns, viu, querida? Muito bom. E agora, Nutri, entrar em outro assunto aqui, que é em relação aos adoçantes artificiais. Uhum. Né? Tem muita gente que sai do açúcar e vai para o adoçante artificial. Uhum. Essa substituição, o que você diz?
Tá, os adoçantes artificiais, a gente tem o aspartame, a gente tem... tem a sucralose, a gente tem a safranina. Esses adoçantes, a literatura vem mostrando, ainda não se sabe a longo prazo, mas já tem estudos já trazendo uma preocupação com reações alérgicas, aumento de risco de alguns tipos de câncer, dores de cabeça, processo de enxaqueca, que é uma dor de cabeça crônica, alterações no paladar. Então, pessoas que, retirei o açúcar, eu vou aqui me apegar ao adoçante, ela não faz uma reeducação desse paladar, e tem essa alteração das papilas gustativas, onde a pessoa ela realmente sente a necessidade de adoçar tudo. Então, a probabilidade dela conseguir ali se adaptar e aceitar os sabores naturais de um alimento integral serão menores. Então, esses seriam os riscos e dificilmente eu sugiro essas trocas. Eu gosto mais de trabalhar de uma forma mais natural, reduzindo até mesmo a quantidade de açúcar que aquela pessoa já usa, até a gente conseguir zerar e trabalhar mais com os alimentos integrais que têm o açúcar. Então, os adoçantes, eles não são interessantes.
E o estévia? Não sei se é estévia, não sei como é que fala.
O estévia, ele é derivado de uma planta, então ele não é um adoçante artificial, ele é um adoçante natural. Mas nós não temos ainda estudos a longo prazo que acompanharam um grupo de pessoas e que chegaram a uma conclusão dos desfechos do estévia para o metabolismo. Então, mesmo assim, tem aqui uma importância de cautela, evite, use mais as frutas, use mais os açúcares naturais presentes nos alimentos. Mas ele é mais natural, na verdade, ele é natural comparado com os adoçantes artificiais que eu citei.
Ok.
Beleza. Rose,
vamos deixar uma pergunta no ar, produção? O que, que é? Então, a Luciana falou assim, ok, sim. Deixa a sua pergunta no ar. Depois a Nutri responde.
Última pesquisa que eu vi, o brasileiro está consumindo, em média, 60 quilos de açúcar por ano, por pessoa. Pensa. E aí a gente pensa assim, não, mas eu não compro 60 quilos para minha casa, são 4 pessoas, eu não compro 200 quilos de açúcar. Então, mas eles estão escondidos. Então, a gente quer saber, né, quais alimentos, bebidas, dia a dia, contém açúcar escondido. Não é que você compra 60 quilos, não é que você compra.
Sim, boa pergunta do Raul, né? Porque às vezes a gente não colocou, não colocou essa quantidade de açúcar lá no na minha bebida, mas tá encontrando açúcar em outros alimentos. Ela vai responder depois do intervalo, pode ser, pessoal? Intervalo, produção. Então a gente vai para o intervalo, voltamos já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, minha gente querida, amiga da Rádio Novo Tempo, deixa eu apresentar para você a revista Máquina Humana. Quem escreveu foi minha amiga Teru. Teru tá devendo uma visita pra gente aqui, hein, ô Lu? Teru do Vida e Saúde da TV. Foi ela quem fez essa revista, ela com a doutora Gisela. A doutora Gisela já passou por aqui, ela é médica. E elas duas se uniram, uniram conhecimento e montaram esse material pra gente, prepararam Máquina Humana, ajuda a gente a ter mais saúde, mais informações pra gente colocar em prática, não é? Então, esse pratinho mais colorido, algumas dicas, truques pra gente poder mudar ali a maneira de apresentar um alimento pra família, até pro nosso próprio paladar, a questão de orar pedindo ao Senhor que mude o paladar para que a gente possa, não é, conhecer novos alimentos, as cores dos alimentos. Elas não foram pintadinhas ali por Deus aleatoriamente, né? Tem o grupo vermelho, tem o grupo laranja, tem o grupo verde, cada um tem os seus benefícios necessários para o nosso corpo, não é? Muito bom. Tem uma página? Tem o quê, Lu? Que, não entendi. Tem eu entendi. Sabe o que eu entendi? Com cap falando sole açúcar. Entendi nada. Tem um capítulo falando sobre o açúcar. Gente, essas produtoras, elas escrevem. Eu vou mostrar um dia que ela escreveu aqui, aí eu não entendo. Eu não entendo. Tem um capítulo falando só sobre o açúcar. Presente pra você. Vamos lá, vamos pedir? Então, você manda recado se você ainda não tem. 12981510081. 12981510081. Você digita Máquina Humana, a gente passa o cadastro para você. Não estamos vendendo, não é venda. É distribuição gratuita e entrega também, tá bom? Confira, conheça. Vamos retomar. Raul, você deixou uma pergunta muito interessante que deixou assim, ó, a pulga atrás da orelha. Que negócio é esse? Você estava falando que nem gente, no, que 60 quilos de açúcar no ano, aí a pessoa fala, não, não compro isso não. Como é que é isso? E refaz a pergunta pra gente.
É, a última pesquisa que eu vi foi falando que os brasileiros consomem, em média, 60 quilos de açúcar por ano. E aí você pensa, eu não compro 60 quilos por pessoa para minha casa. Mas a pesquisa diz que você consome, a média aqui de consumo, né? Então, aonde, Nutri, que esse açúcar está escondido para as pessoas estarem consumindo desse tanto?
Sim, vamos começar com os produtos ultraprocessados, foi os que eu separei aqui, na verdade. Macarrão instantâneo, muito comum a gente encontrar na mesa dos brasileiros, carrinhos de mercado. Macarrão instantâneo tem, em média, 50 gramas de açúcar em um pacote. É assustador, é uma quantidade muito alta. É refrigerante comum, então, em média, 300 ml, seria uma lata ali. A gente pode encontrar, em média, 25 a 33 gramas de açúcar. Isso equivale, aproximadamente, de uma meia colher a duas colheres de sopa. Bastante também. Sucos industrializados, com aquele conceito de mais saudável, com estampa de que saúde, saudável, muitas vezes não é 100% natural, a gente encontra ali em 200 ml de 15 a 30 gramas de açúcar. Então, são produtos que muitas vezes os brasileiros, eles colocam ali no carrinho de supermercado achando que é mais saudável, é mais rápido, mais prático, mas tem ali um açúcar escondido que a gente não observa. É, granolas industrializadas, granolas que às vezes tem mais de um tipo de açúcar, tem xarope de milho, tem açúcar, açúcar mascavo, tem vários tipos de açúcar ali, no final tem menos antioxidantes, menos fibras e mais açúcares nessas granolas industrializadas. Então, são pontos de atenção que a gente precisa ter ali. Molhos prontos, inclusive, como ketchup, pode dizer, Raul.
Inclusive barrinha de cereal, né? Você falou da granola, barrinha
de cereal.
Super fitness, né? Agora uma barrinha aqui e tal. E às vezes tem tanto quanto uma barra de chocolate.
Exatamente. Aquelas vendidas como mais proteica também. Aí você olha ali na lista de produtos, na tabela nutricional, tem mais carboidrato, que é o açúcar, não é um carboidrato de com fibras, aquele carboidrato que a gente encontraria num prato com arroz, feijão e vegetais. É um açúcar que é muito ruim para a saúde, então a gente tem que ter atenção também que não são produtos saudáveis. Mesmo às vezes vendidos como saudáveis, não são por conta desse açúcar aí escondido que a gente não observa.
Ok. E, Gabi, sabe o que eu tava pensando? O primeiro que você falou aí foi o macarrão instantâneo, né? Muita gente pensava, mas como açúcar? Esse negócio é salgado, não é? Então, é interessante ressaltar isso, não é? Que não tá presente só no alimento doce, não é?
Não, não. É porque, na verdade, a indústria coloca o açúcar para melhorar a viscosidade, a textura. Uhum. O açúcar, ele também é um conservante, então eles adicionam açúcar para aumentar o tempo de vida do produto, para equilibrar a formulação química, então trazer aquele sabor final que gera ali toda hora você querer consumir, porque realmente tem ali uma dependência ali com aquele alimento, justamente por conta disso.
Ok. Ô, Gabi, com o consumo, como que o consumo exagerado do açúcar vai afetar o nosso cérebro e as nossas funções cognitivas, que estão ali, né? Funções cognitivas têm a ver com memória, têm a ver aprendizado, não é? Como é que vai interferir nisso?
Poxa, interfere bastante. Alguns estudos mostram que o excesso de açúcar seria acima de 30 gramas de açúcar por dia, em uma concentração muito alta. Então, o excesso de açúcar parece alterar as funções do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do cérebro humano que tem uma função muito importante em gerar formações novas de memória, aprendizado e emoções. Então, olha isso que interessante. Vai alterar a memorização, vai alterar o comportamento emocional, vai alterar ali a performance de aprendizagem, seja uma criança, seja um adulto. Alguns estudos também mostram a relação de alterar os níveis de alguns neurotransmissores, como a dopamina. A dopamina, ela está muito relacionada àquela sensação de prazer. Então, parece que o consumo excessivo de açúcar traz ali uma mensagem ao cérebro de vários estímulos artificiais de prazer, o tempo todo ali sentindo prazer. E aí esse indivíduo, ele tem uma dificuldade maior em ter motivações, tem uma oscilação de humor importante, uma irritabilidade, um descontrole emocional. Então o açúcar, ele afeta muito o cérebro, a saúde cerebral e as funções desse cérebro, as funções ali do dia a dia que a gente precisa.
Ok, ok.
Verdade, Gabi. E em relação ao Ministério da Saúde, né, que recomenda zero açúcar para crianças até 2 anos de idade. E ele sabe, né, o quanto que os familiares gostam de dar um docinho para a criança, né? Então a gente queria saber o impacto desse alimento, né, na vida das crianças aí até 2 aninhos.
Tá. A gente pode voltar da parte cerebral. Então, crianças que têm um contato com açúcar antes dos 2 anos, depois dos 2 anos, uma quantidade frequente desses produtos ultraprocessados, que tem açúcar, tem sódio, tem gordura, é uma composição completa, ele altera o comportamento dessa criança, deixa essa criança mais irritada, mais agitada, uma oscilação de humor importante, dificuldade de aprendizagem, de memória. O consumo de açúcar antes dos 2 anos tem relação com o risco aumentado para a obesidade infantil. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida antes da gente entrar aqui juntos, e a cada 7 crianças aqui no Brasil, uma está com excesso de peso ou obesidade. E a preocupação disso é que a obesidade, ela é uma doença que não está sozinha. Elas vêm com outras doenças associadas ou pode promover outras doenças, como diabetes tipo 2, ansiedade, depressão, inflamação, doença autoimune e problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares. Então, não é apenas a obesidade ou o peso aumentado, são outras doenças que estão associadas a ela ou são consequências dela. Então, por isso que o Ministério da Saúde recomenda, mas o ideal mesmo é a criança, a partir de dois anos, antes dos 2 anos, não ter contato com açúcar, ter contato mais com frutas, com os alimentos mais completos e integrais.
Eu me lembrei quando a gente foi almoçar na casa do Raul, né? Aí ele serviu um doce lá pra gente, né? Maravilhoso, né? Todo natural ali, muito legal. E a filhinha dele, lembra, o Lu? Lembra, Grazi? A gente foi oferecer o doce, ela falou assim, não... Como é que ela usou a expressão? Você se lembra que ela falou do paladar dela? Que ela não gostava muito de açúcar. Eu achei aquilo, gente, o máximo, assim, do sucesso. Ela até o piquititica falando, não gosto muito de açúcar, não, tia Rose. Não sou muito, assim, com açúcar, não. Eu falei, jura? Me ensina! Muito bom. É a Grazi, o Raul, agora?
A sobremesa.
Ah, pode falar, Raul.
Tá me ouvindo?
Aham.
É o Raul.
falar, a sobremesa dela é uma castanha, um damasco,
gente,
sabe?
Gente, olha, olha só, gente. Chegaremos lá um dia, viu, Raul? Chegaremos lá.
Já os outros dois, eles, quando tem, assim, eles gostam.
Eles gostam, né? Mas ela, quantos anos sua filha tem? A sua menina?
Tá com 8 anos.
Ela tá com 8 anos, né? Isso foi o quê? Ano passado, né? Ano passado, ela falando, não gosto muito de açúcar, não. A gente devorando lá aquela comida. E olha que tinha açúcar, o açúcar menos prejudicial, né? Não tinha açúcar, açúcar, né?
Coco, era o seu mesmo com açúcar de coco.
Era com açúcar de coco, né? Açúcar de coco, né? Ok, aí e ela dizendo que não, mas tá ótimo. Muito bom.
Agora, Nutri, esse impacto, né, do açúcar na infância pode começar mesmo antes da criança nascer, durante a gravidez, influencia?
Sim, influencia bastante. Hoje já se sabe que o útero, ele não é um órgão estéril. A gente tem um conjunto de micro-organismos que resistem nesse útero dessa mulher e que tem comunicação com o desenvolvimento fetal e também com a microbiota intestinal dessa mãe. Então, se essa mãe, durante a gestação, tem um consumo excessivo, todos os dias açúcar, produtos ultraprocessados, além de trazer risco para ela, para a saúde dela, para até o desenvolvimento ali da gestação, uma diabetes gestacional, por exemplo, o risco dessa criança ao nascer ali, a partir de 2 anos de idade, 3 anos, ela tem um risco maior de desenvolver obesidade infantil e doenças também, como diabetes tipo 2, como alergias, sensibilidades alimentares. Tem pesquisas mostrando uma relação com TDAH, ainda não tem desfechos concretos, mas já tem uma investigação ali em relação a isso. Um ponto importante é o comportamento alimentar dessa criança, a tendência dela na introdução alimentar é buscar alimentos mais palatáveis, a gente pensa aqui em açúcar, em gordura, e adesão de um brócolis, uma cenoura, uma rúcula, um abacate que não é tão adocicado, é uma fruta mais baixa em carboidrato, baixa em açúcar, serão melhores. Então isso também altera bastante aí essa saúde dessa criança.
Agora, Gabi, é verdade que quando a mãe está grávida e ela vai ali consumir o açúcar, a criança na barriga percebe? Tem alguma reação? Eu vi certa vez um vídeo que eu fiquei meio apavorada quando eu vi, assim, sabe? O bebezinho na barriga da mãe se movimentando, ele estava quietinho na dele, lá tranquilinho, de repente a mãe ingeriu o açúcar, o bebê começou a dar lá uns estremeliques lá dentro.
Ele abre o olho, né?
Oi?
Tem relação, Rose. Cafeína também.
Cafeína também,
a mesma coisa. Deixa o feto ali, a criança mais alterada, mais agitada. Tem relação, sim.
Ok. Sou eu? Ah, sou eu. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Nossa, tem tanta pergunta interessante aqui, gente. Deixa eu ver aqui, vou achar aqui, olha, uma delas. Aqui, a participação do Benedito Santos, de Santa Terezinha, de Itaúna, Bahia, ele diz assim, depois que eu deixei de comer açúcar, eu fiquei magro. É normal isso acontecer?
Possivelmente esse açúcar que ele está se referindo é talvez inserido em produtos ultraprocessados ou ali bebidas açucaradas ao longo do dia. Com certeza, tem ali uma redução de peso corporal, porque tirou calorias extras desse cardápio, dessa rotina alimentar aí, desse açúcar que tem bastante calorias. Então, sim, tem relação.
Ok. Nutri, muitas pessoas relatam aí a dificuldade de diminuir e deixar o açúcar. O excesso do doce, comentam muito isso na internet, né? O excesso do doce, ele pode causar dependência?
Opa!
Olha...
Hã? Como é que é? Acho que a gente tá tendo uma interferência, né? Hã? Como é que é? Hã?
É que tá tendo uma construção, né, Gabi? A gente tava conversando sobre isso e não estava aparecendo.
Uma construção!
No prédio de cima. Isso, gente. Então, assim, não apareceu até agora. Mas esse barulhinho que apareceu é a construção, mas ele vai sumir, né, Gabi?
Nossa, já sumiu. Já fiz uma interseção.
Joga um doce lá pra ele.
É verdade, enquanto come, para, né, Raul?
Ai, tá. Vamos repetir, talvez, novamente a pergunta. Não sei se ficou claro pro pessoal.
Vamos, Grazi.
Eu acho que tá de novo.
Gabi, Será que agora vai?
Vamos tentar.
Minha pergunta é sobre a questão da dependência do açúcar. É real essa dependência? De açúcar viciar e tal? As pessoas têm dificuldade por causa disso?
Uhum. Tá, vamos lá. Os estudos, eles não mostram essa associação de um nutriente, seja um açúcar, qualquer fonte que seja, que tenha a capacidade de gerar vícios, porque não são substâncias igual às drogas. Mas o que acontece é o seguinte, o açúcar, os produtos mais palatáveis, eles parecem ativar áreas cerebrais que estão relacionadas a mecanismos de sensação de recompensa. Uhum. Então é como se o nosso corpo buscasse essa repetição de sensação de recompensa, de prazer, uma dependência contínua, a gente poderia dizer assim, por conta dessas propriedades de união, não apenas de açúcar, mas de gordura, de sódio. Então o nutriente, ele não tem uma relação, né? O açúcar, ele não tem uma associação de gerar vício, mas a forma como ele se comporta em relação a trazer esse aumento de sensação de recompensa, de prazer, é como se o organismo ele pedisse esse comportamento, né? Nas nossas ações, em aquilo que a gente escolhe para se alimentar. Então, por conta disso, a gente tem essa dificuldade, por conta dessa sensação de bem-estar, de recompensa e aquilo que o organismo, o corpo, ele busca. Então, sim. Tem essa leve associação, sim.
Interessante, Nutri. E Nutri, eu acho que todo mundo vai se identificar com isso aqui. Geralmente, após as refeições, principalmente o almoço, né? As pessoas relatam a vontade de comer um doce, né? Qual que é a explicação para essa busca por um alimento que tem ali açúcar, né? Após uma refeição como o almoço, uma refeição salgada.
Tá. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo muito isso comigo com os meus pacientes. Muitas vezes é uma refeição que não estava completa em grupos alimentares ou em quantidades que aquele corpo precisaria para aquela refeição. São grupos de carboidratos, proteínas, fibras, verduras, vegetais, os grãos, eles trazem muita saciedade. Então o risco de você buscar alimentos doces após essa refeição vai ser menor, porque vai ter mais proteínas, mais fibras e um conjunto ali de nutrientes naquele prato. Mas se você faz uma quantidade menor de alimentos que você deveria estar consumindo ou pouca variedade de grupos alimentares que deveria, a busca por energia, de calorias depois da refeição é maior. E tem a questão da construção de hábitos, aquela pessoa que talvez tenha um hábito desde a infância, ou desenvolver um hábito de, após ali a refeição no restaurante da empresa, ou almoça fora, vai ali pagar conta e tem um docinho, olha para ele, é hábito ali. É uma construção de hábitos. Então, tem essas duas explicações. Os hábitos que foram formados, precisa ser quebrada, ou uma composição ali na hora do almoço que está insuficiente, deveria melhorar ali o contexto da refeição.
Interessante, né? Que programa legal. Mais um pra gente poder aprender muita coisa importante, não é? Agora, a gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa encontra um caminho ali para reformular alguns comportamentos, Gabi, alimentares, né? Alguns comportamentos alimentares. Mas qual dica você poderia deixar para ajudar a gente a abandonar o açúcar refinado?
Vou deixar aqui três dicas que funcionam comigo, funcionam com os meus pacientes. A primeira delas é buscar um apoio, seja amigos, talvez grupos que partilham do mesmo objetivo que você, então compartilhar experiências, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, dicas essas são grandes incentivos para que a gente consiga melhorar esses hábitos. Buscar ajuda, talvez de uma terapia, e tem pessoas que têm uma compulsão ali por doce, que tem muita relação talvez com a história de vida, com os antecedentes familiares, que talvez ali é um grau um pouquinho maior, buscar terapia ou auxílio ali de um nutricionista que te ajude em um cardápio para você individualizado. E por fim, incluir mais, então incluir mais frutas, mais verduras, mais proteínas na sua alimentação para te gerar mais saciedade e bem-estar. E aí isso você vai sentir menos vontade de comer doce por conta desse contexto alimentar que vai melhorar.
É, mais perguntas ou encerramos? Acabou, Gabi. Não queria acabar, Gabi. A culpa não é minha, entendeu? Tava tão interessante esse assunto, mas eu preciso obedecer. Muito bem, querido ouvinte, recebemos hoje a nossa nutricionista, Gabriela Palma, para conversar com a gente sobre a questão do açúcar aí. Compartilha nosso programa com seus queridos e vamos que vamos. Ô Gabi, muito obrigada. Deixa seu contato mais uma vez. Volte sempre.
Muito obrigada pelo convite. O meu contato é nutri.gabrielapalma. Será um prazer receber vocês lá. E agradeço mais uma vez aí o convite de estarmos juntos nessa manhã.
Muito bom, muito bom. Obrigada. Até a próxima. E você, Grazi? Que programa legal, não é?
Maravilhoso, Rose. Amei. Muito obrigada. Acho que ajudou muito os nossos ouvintes aí nessa questão do açúcar. Eu quero ler um verso bíblico, Salmo 119, 103, fala assim: como são doces as tuas palavras, são mais doce do que o mel. Por meio das tuas leis eu consigo a sabedoria, assim detesto todos os caminhos da mentira. Que a gente possa cada vez mais investir nas doces palavras do Senhor, que elas sempre serão nosso alento e nosso acalento. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Muito obrigada por estarem aqui todos os dias com a gente. E para as meninas que quiserem ter um ano de mentoria comigo, @GraziDonato. Um beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã. Obrigada, dona Grazi. Seu Raul.
Obrigado, Nutri. Muito bom programa. Deus abençoe você. Verso bíblico aqui é Provérbios 25, 27, diz assim: comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável, definitiva, é só acessar agora, depois do programa, leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sessão com o nosso time. A gente vai ficar muito feliz de te ajudar.
Obrigada, Raul. Querido, querida, amanhã a gente volta, se Deus assim permitir, com mais um Vida e Saúde. Aproveite, aproveite. Alguém chamou? Não, né? Aproveite para pedir, a gente ainda tem alguns minutinhos aqui, olha. Aproveite para você pedir a revista Máquina Humana. São temas bem incríveis, vou ler até alguns aqui para vocês, olha. O plano de Deus, ó, o plano divino de saúde. Você sabia que Deus tem um plano divino de saúde? Você não sabia? Tem aqui nessa lição, aqui nessa segunda lição, sobre inflamação. Você já leu sobre inflamação? Rose, eu caí ali, meu joelho ficou todo machucado, inflamou, mas não é essa inflamação que a gente está falando, não. É uma outra interna, assim, sabe? Olha, ela vai de amiga vilã, viu? Você precisa ler sobre isso. Obesidade, diabetes, coração, também sobre restauração, não é? Inclusive, vem comentando sobre quando não há mais o que fazer, não é? Quando você chegou num nível de uma doença que não tem mais o que fazer. É uma revista muito... eu acho essa revista carinhosa, sabe? Eu gosto dessa revista, ela é muito carinhosa. A Teru e a doutora Gisela vão conversando com a gente numa linguagem simples, vão dando dicas, truques pra gente poder se alimentar melhor. Você não pode perder. É a Máquina Humana. Você digita Máquina Humana, manda esse recado para cá. 12981510081. De novo, 12981510081. Depois, vai falar alguma coisa? Luciana já tá me olhando com uma cara.
Vou aproveitar que a gente ainda tem um minutinho, porque tem vários ouvintes, né? Diga. Perguntando assim, eles mandam mensagem que, eu quero o link do programa. Aí eu falo no que tá no canal do YouTube, eles, eu não encontro. Então eu quero aproveitar esse minutinho e ensinar o pessoal como é que faz. Gente, é muito fácil. Vocês vão entrar no canal do YouTube Novo Tempo Rádio. Aí ali tem uma playlist. Se você entrar em playlist, você vai achar escrito lá, Vida e Saúde. Vão aparecer todos os programas. Legal. Todos os programas. Aí dentro dessa playlist ainda dá pra colocar o nome do programa e encontrar. Porque às vezes, legal, o pessoal coloca no YouTube, assim, o nome e não acha. Coloca só o nome lá, açúcar. Só que tem muita gente falando de açúcar. Verdade. Aí não vai achar mesmo. Verdade. Então, procura o YouTube da rádio, Novo Tempo Rádio. E lá dentro, coloca a pesquisa também, que aí sim vai encontrar.
Se você também digitar no YouTube, Rádio Novo Tempo,
Vida e Saúde.
E aí o assunto que você deseja também funciona.
E rádio, porque eu tenho a Vida e Saúde na TV. Então,
isso,
às
tem
vezes,
colocar
aparece da TV.
É, tem que colocar. A gente divide a audiência, não tem problema. Mas você precisa colocar, se você quer ouvir o da rádio, Rádio Novo Tempo, mais ali o Vida e Saúde e o assunto que você queira. E você vai encontrar, tá bom? Gente, terminou. Clube da Música vem chegando. Coral do Rio de Janeiro, NT Notícias.